servem a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública. Mais, a eficácia, a capacidade operacional e o prestígio das forças de segurança encontram-se ligadas à existência de condições adequadas para o exercício da missão, designadamente no plano remuneratório, das carreiras, da motivação e valorização do estatuto profissional. Acresce que o Governo reconheceu igualmente que o exercício das funções policiais implica especiais deveres de disponibilidade, restrição ao exercício de determinados direitos e uma exposição permanente ao risco, à insalubridade e à penosidade, que são características das funções. Nessa medida, e repita-se, o Governo da AD consagrou expressamente no seu programa o compromisso da dignificação e valorização das forças de segurança, com pleno reconhecimento do papel essencial da GNR e PSP na preservação da ordem pública, da segurança interna e da autoridade democrática do Estado. E, nesta base, o Governo da AD, logo em 2024, como de resto já foi aqui sublinhado, procedeu à revisão do suplemento por serviço e risco nas forças de segurança com uma primeira atualização e pagamento em 14 meses, o que veio a encontrar correspondência nos anos 2025 e já no corrente ano 2026. Na verdade, as negociações abertas pelo Governo tiveram como principal objetivo concretizar o acordo político de 2024 entre o Ministério da Administração Interna e as principais estruturas representativas da PSP e da GNR, incidindo sobre matérias como a revisão das tabelas remuneratórias e atualização de suplementos, a revisão dos modelos de avaliação e progressão, bem como a valorização global da condição policial. E já em 2026, o Governo, por intermédio do Ministro da Administração Interna, cuidou de transmitir uma mensagem de estabilidade institucional e de continuidade dos compromissos assumidos, reiterando que o Acordo de 2024 é para cumprir, com particular importância na valorização das carreiras e suplementos remuneratórios. Neste particular, importa sublinhar a opção do Governo em apostar na negociação com os representantes das forças de segurança, com isto procurando, de forma permanente e concertada, encontrar as melhores soluções para, com a necessidade de encontrar estabilidade orçamental e gradualismo na despesa pública, apostar na permanente valorização das carreiras policiais. É assim, neste contexto, que apreciamos as iniciativas legislativas apresentadas pelo Partido Chega, no que respeita aos montantes da compensação por morte ou invalidez permanente, decorrentes dos riscos próprios da atividade, do suplemento especial por funções operacionais na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e da aplicação do regime de atribuição do suplemento de missão à GNR, PSP, ao Corpo da Guarda Prisional, criado pelo Decreto-Lei 139-C de 2023, de 29 de dezembro. No que respeita à compensação por morte ou invalidez permanente, entende-se o mérito da proposta apresentada. Todavia, e sempre na base da igualdade que deve revestir a natureza de benefícios, importa atender à graduação efetiva do valor proposto que entra em conflito com o existente na legislação equivalente, seja no âmbito militar, seja ao nível dos bombeiros. Sendo que é indispensável clarificar nomeadamente o que se entende por indemnização devida, bem como delimitar o âmbito dos danos abrangidos. Já no que respeita à atribuição dos suplementos, quer por funções operacionais na UNEF, quer da missão a atribuir à GNR, à PSP e ao Corpo da Guarda Prisional, é do conhecimento público que tais matérias estão a ser apreciadas no âmbito da negociação em curso entre o Governo e os representantes das Forças de Segurança, não resultando das iniciativas qualquer mais-valia, visando a concertação para a sua concretização. É que os motivos que fundamentam as iniciativas, sem pôr em causa a bondade dos propósitos do partido proponente, estão já a ser apreciados pelas partes, não significando qualquer contributo na busca de soluções concertadas, podendo, ao invés, prejudicar a condução da negociação em curso. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Portugal é um país seguro, mas esse desígnio exige um investimento contínuo nas pessoas. Não há segurança sem profissionais valorizados. Este é o pensamento manifestado pelo Governo, que tem mantido uma permanente disponibilidade para, com os representantes das Forças de Segurança, encontrar a todo o tempo e na base do diálogo as melhores soluções para o desempenho da nobre missão de promover a segurança dos portugueses, sempre com o propósito firme de criar a motivação e valorização do estatuto profissional dos homens e mulheres que servem as Forças de Segurança. Pelo que, Na esteira da aposta séria e responsável na negociação permanente em curso, o Governo assume quanto às matérias hoje em apreciação em matéria de promoção e valorização dos recursos humanos das forças de segurança, o PSD considera que atualmente estamos no caminho certo, dando cumprimento e respeitando o princípio consignado na Constituição, direito à liberdade e segurança, sempre, tudo isto sempre a bem de Portugal e dos portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco José Martins. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, existem na nossa administração pública várias carreiras com especificidades próprias, funções e exigências distintas, desde logo uma carreira geral e depois várias carreiras especiais. Mas penso ser justo reconhecer que dentro destas existem algumas que têm características ainda mais singulares e que poderíamos chamar de carreiras especialíssimas, por terem duas características que as distinguem de todas as outras carreiras da administração pública. Por um lado, o mandato em nome do Estado para usar a força, o chamado ius imperii; por outro, a aceitação de restrições a direitos fundamentais que nenhum outro funcionário público conhece. Quem serve nestas carreiras cede parte da sua liberdade para garantir a nossa. Isso obriga o Estado a uma contrapartida à altura. É o caso das forças de segurança e dos militares das Forças Armadas. Só reconhecendo isso, poderemos fazer uma avaliação correta da necessidade de valorização das pessoas que as constituem e que enfrentam desafios muito diferentes dos restantes trabalhadores da administração pública. Desde logo, o risco do seu exercício, mas também a disponibilidade necessária. A pressão constante e o desgaste físico e psicológico que estas funções exigem talvez não tenham paralelo na nossa sociedade, e a sua valorização pressupõe mais que um exercício numa folha de Excel no Ministério das Finanças. Por isso, ao longo dos anos, por diversos governos, têm vindo a ser tomadas várias medidas, mas a verdade é que muitas dessas foram mais paliativas que estruturais. Volvidas duas décadas desde a aprovação das atuais orgânicas e estatutos da GNR e da PSP por um governo PS, aquilo que se impõe hoje é uma revisão profunda, de forma a garantir estabilidade na missão, meios e recursos das forças de segurança. Uma revisão que vá para além das várias medidas avulsas e incrementais que têm vindo a ser adotadas nos últimos anos, também aqui, com o impulso do PS em muitas delas. Recordo desde logo o fim dos congelamentos das progressões e das promoções, o reforço dos concursos e vagas para ingresso, a valorização remuneratória da administração pública desde 2017 e até mesmo o recente reforço do suplemento de patrulha aprovado para o Orçamento de Estado de 2026. Fizemos coisas importantes, mas nem sempre o suficiente. Mas hoje quem governa é que deve apresentar as soluções que tem. Da nossa parte, sabemos o que é necessário fazer e como fazer. Para tal, é preciso desde logo vontade política e ambição reformista. É necessário um plano ambicioso em quatro eixos. Primeiro, revisão das carreiras. Segundo, reorganização profunda do dispositivo. Terceiro, recursos físicos e meios operacionais. Quarto, recrutamento e formação. A revisão das carreiras não pode ser feita com suplemento aqui, subsídio acolá. Não. Temos de ter uma carreira que seja atrativa, que permita atrair os melhores, aqueles que sentem a vocação para servir enquanto agente da autoridade. Não faz sentido continuar a criar suplementos que servem apenas para mascarar despesa estrutural, mas que na realidade são valorizações remuneratórias imediatas para compor o ordenado e que no final não contam quando é chegada a reforma. Não podemos pôr nas mãos de um jovem uma arma, pagar-lhe pouco mais de 1.000 euros por mês e depois dizer-lhe, vai para ali resolver aquele problema e exercer a minha autoridade, quando a cabeça desse jovem só pensa nas contas que tem de pagar e como chegar ao fim do mês. A reorganização do dispositivo exige vontade e até pode gerir alguma antipatia junto das autarquias ou algumas comunidades que veem um quartel da GNR ou uma esquadra da PSP como um reflexo de segurança. Mas haver demasiadas esquadras ou quartéis nem sempre significa mais segurança. Às vezes, bem pelo contrário. Veja-se o caso do dispositivo em Lisboa, que se o plano da PSP de reorganização proposto em 2023 fosse implementado, permitiria desde logo colocar mais de 1.000 agentes na rua, perto das pessoas. Sabemos bem que em muitas partes do nosso território é o posto da GNR, e aproveito para saudar a Guarda Nacional Republicana pelo seu 115º aniversário celebrado este mês, a ligação entre as populações e o Estado, mas temos que criar mecanismos que promovam o equilíbrio entre presença física e presença efetiva. Pela primeira vez, também pelas mãos de um governo do PS, foi criada uma lei de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança em 2017, renovada em 2022, com um investimento em esquadras e quartéis, viaturas, armamento e outros meios para exercício das funções. A lei em vigor, com programação até ao final deste ano, pressupunha um investimento nestas áreas de mais de 600 milhões de euros. Desconhece-se o grau de execução real, mas conhece demasiado bem a falta de concretização no terreno. Esquadras e quartéis sem condições de trabalho, sem condições de alojamento, onde tudo avaria e se degrada pelo uso e sem manutenção apropriada. Viaturas que só existem a funcionar porque as autarquias disponibilizam as reparações ou cedem viaturas. Falta de manutenção preventiva em quase tudo, porque o orçamento não estica. É um inferno permanente para os operacionais e um pesadelo para quem tem de gerir estes milhares de viaturas, infraestruturas e equipamentos. Por fim, um programa ambicioso e exigente de recrutamento, seleção e formação. Sabemos que a urgência de renovação e de preenchimento dos mapas de pessoal nas forças de segurança coloca uma pressão adicional à incorporação de mais agentes e militares na PSP e GNR, mas tal não pode ser à custa da exigência. Obviamente que a valorização das carreiras é talvez a questão mais relevante para atrair mais pessoas ao desempenho dessas funções, mas ainda assim o exercício exige que se escolham os melhores. Dir-me-ão que nada disto é execuível. Eu creio que é. O Partido Socialista considera que é. Precisamos que quem governe também o queira fazer. Governar é ter a ambição de resolver de forma estrutural assuntos que se arrastam na nossa sociedade. Alguns dirão que não há dinheiro. A esses respondo com uma palavra: prioridades. Se temos um governo que se gaba da sua gestão financeira e que prescinde de receitas fiscais de cerca de 2 mil milhões de euros, então também pode decidir investir mais na valorização daqueles que garantem a segurança de todos nós. Portugal é um país seguro, um país tranquilo e um país onde se pode crescer e viver com segurança. Devemos isso à sociedade que construímos, mas também aos milhares de mulheres e homens que todos os dias, faça chuva ou faça sol, ou o vento levanta os telhados das casas e destrua tudo por onde passa, zelam pela nossa segurança, pelo cumprimento da lei e pela proteção das nossas comunidades. Devemos-lhe respeito, mas o respeito sem condições concretas é vazio. O que lhes devemos é um Estado que esteja à altura do que lhes pede. Essa é a obrigação que qualquer governo tem. E é tempo deste governo a cumprir.